Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações lá de Chicago. Vamos direto para lá onde está Jack Scoville, da Price Futures, para trazer para a gente um pouco mais das informações de mercado. Foi um dia positivo para os preços, mas não foram altas importantes não, altas aí de 2 a 3 pontos no máximo nos principais vencimentos. Jack Scoville, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente pode entender esse mercado? O que está faltando para o mercado definir aí um rumo, Jack?
É difícil agora negociar aqui, principalmente por causa dos chineses. Estamos em busca de notícias de coronavírus e de sua demanda para soja grão. Escuchemos hoje, eles, a gente falaram aqui nos Estados Unidos que os chinos compraram muito em suíno, em mercado de porco aqui, e que é boa notícia para nós, mas eles devem comprar em soja grau ao fim, mas principalmente eles compram lá 10 contenedores entre Brasil e Argentina para março ou abril. Já uma boa parte de sua demanda está cheia, e isso não é boa notícia para nós. Por isso, o mercado está entre compradores e vendedores e não sabe o que fazer.
Ô Jack, mas se não tiver compra significativa, compra importante aí da China nos Estados Unidos, o preço não vai mexer não, Jack?
Sim, os preços podem baixar alguma coisa aqui com falta de compras pelos chinos, mas eles falaram que ao fim eles comprarão. Só depende do preço. Se nossos preços são competitivos com o Brasil, com a Argentina, eles comprarão aqui. É só para nós para buscar esse tipo de preço que eles fazem algumas compras aqui. A boa notícia para os chinos é que eles começaram a baixar suas tarifas para carnes, para comidas de todo tipo, que é muito boa notícia para nós aqui.
Mas para a soja ainda não baixou as tarifas, né, Jack?
Não, não, soja não, mas outras coisas sim. E ao fim, eles devem baixar o preço de soja, a tarifa de soja grau também.
Porque com a tarifa, a soja americana não fica competitiva, né, Jack?
Não, sim, com tarifa é impossível para nós vender.
Mas e daí, Jack? O que pode acontecer, então? Se os chineses não comprarem, o preço não vai reagir em Chicago, né?
Se eles não compram aqui, eu não espero muita reação, caro. Já sabemos que eles provavelmente não compram aqui em forma imediata por causa da colheita lá em Brasil e em Argentina. A colheita e soja fresca muito mais importante e o preço mais baixo lá que aqui. Por causa da colheita, eles devem comprar lá. E isso é certo, é minha opinião.
Você acha que no segundo semestre tem compra chinesa acontecendo aí? Isso pode mudar o mercado?
Sim. Com os preços começando a subir lá em Brasil e em Argentina. Fazeremos nossos ventos aos chinos. Isso é certo.
Agora, nos atuais patamares de preços, apesar de não serem competitivos, né, como você bem citou, em função da tarifa, também não são nem um pouco atraentes para os produtores, né, Jack?
Sim, nadie fica muito feliz aqui com a parte de compras pelos chinos, mas eles comprando carne, isso é boa notícia. Significa que eles sim estão actualizando seus concordos com nós, Sou non-sociograph.
Muito bem. Para onde você acha que o preço pode ir, Jack?
Por agora, eu acho que os preços provavelmente vão negociar de forma mais estável. Aqui, eu acho que nós estamos sentindo muita compra pelos chinos e por isso os preços provavelmente não subem muito, mas abaixar muito é difícil também. Necessitamos alguma soja no mercado atual e com preços onde estão, a soja não aparece.
Hoje teve um relatório do USDA de vendas, né? Vendas semanais aí de soja, que não trouxeram nenhuma novidade, inclusive sem participação da China, por enquanto, né, Jack? Nenhuma, né?
Não, nenhuma. E que não é uma surpresa. Com as tarifas onde estão, é difícil para eles comprar aqui. A indústria comprar aqui, o governo não está interessado, provavelmente está com o coronavírus e tudo isso, e preocupado. E para nós, agora, não é boa notícia, mas os preços não baixaram. E que é boa notícia? A falta de eventos com falta de boas notícias é muito boa para o futuro.
Muito bem. Em todo ano comercial, a soja americana comprometida com as exportações é de 32,3 milhões de toneladas. É um pouco mais do que as 30 milhões do ano passado. E o USDA estima que as exportações poderão chegar aos 48 milhões de toneladas. Nesse ritmo, chega lá, Jack?
Sim, é possível. Eu acho que o USDA deve mostrar um pouquinho disso a próxima semana, mas USDA falou que provavelmente, com falta de notícias pelos chineses, não vão fazer nada nesse sentido.
Muito bem. Bom, vamos ficar de olho nos preços, então. Por enquanto, aparentemente, a China é sem demanda pela soja americana, mantendo as tarifações, o que torna a soja americana ainda menos competitiva nesse momento. Mas o Jack acredita que essa compra ou essa demanda pode migrar aí, no caso da China nos Estados Unidos, para o segundo semestre. E daí sim a gente teria bons volumes negociados, Jack, você acha?
Oh, sim. Eles têm que comprar muito, muito para fazer, se concordam com nós.
Mas você acha que essa questão do coronavírus não tira um pouco essa necessidade dos chineses de cumprimento do contrato?
Sim, mas China é um país grande, e como nós, como vocês, e com uma população bem grande. Eu acho que esse coronavírus só está afetando um pouquinho da população. É importante, sim, mas é uma preocupação para o governo lá. Mas, ao fim, depende da economia lá, e se a economia não está afetada por o coronavírus, ou pelo menos afetada muito pouco por coronavírus, é possível que o mercado vai subir, ou a demanda vai subir. Que eles compram todo em soja grau? Provavelmente não. Provavelmente eles compram milho, eles compram trigo também, eles compram carnes também, algodão. Mas eles devem começar a comprar, especialmente no segundo semestre aqui.
Muito bem. Jack Scoville, meu caro, obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre.
Ok, obrigado.
Um abraço para você, Jack.
Outro. Tchau.
Jack Scoville, Price Futures, conversando com a gente, analisando o mercado, sem novas notícias de compras chinesas lá nos Estados Unidos. Algumas mudanças de tarifação já começaram a acontecer. O Jack acha que isso pode acontecer também para a soja, mas que não deve mudar muito a dinâmica de mercado, essa dinâmica de concentração de compra aqui na América do Sul, principalmente de Brasil e Argentina, porque nesse momento a soja brasileira é mais competitiva que a americana, mesmo que se tirar aí a tarifa, a taxa aí de 25% que vem sendo cobrada. Mas que no segundo semestre, na hora que os negócios começarem a diminuir, a vontade do produtor brasileiro de participar do mercado começar a cair, daí sim essa demanda chinesa pode se focar nos Estados Unidos até para tentar aí cumprir o acordo assinado recentemente. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Soja para março, 8 dólares e 81 por bushel, um ponto de alta. Maio, 8,94 em 25 de alta. Julho, 9 dólares e 700 por bushel, meio de alta. E o agosto, 9 dólares e 12 centos por bushel, uma alta de 0,25. Poucas mudanças, portanto, no mercado da soja em Chicago. Vamos ver lá no milho. O milho mais um dia de queda, março fechando com 1,5 de baixa a 3 dólares e 79 por bushel. Para maio, 3,84 perdendo 2 pontos. O julho perde 3 pontos, fechou a 3,88. E o setembro, 3 dólares e 85 por bushel, perdendo 3 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo, março, 5 dólares e 56 por bushel, 5,75 de queda. Maio, 5,53, queda de 5,5. Julho, 5 dólares e 53 por bushel, queda de 5 pontos. E o setembro, 5 dólares e 58 por bushel, recuando 5 pontos mais 75. São os números do fechamento de mercado lá em Chicago. A gente fica por aqui e eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.